Dou novamente então a palavra à senhora deputada Graça Silveira para agora sim apresentar a iniciativa.
Os deputados, senhores e senhores membros do Governo, esta iniciativa do CDS-PP que visa encontrar uma solução para um problema que se está a verificar neste momento no setor, que é um excesso de produção, que sugere ao Governo Regional que o pagamento das ajudas à produção de leite deixem de se fazer pela quantidade. Isso tem incentivado o aumento da produção. Neste momento já existem indústrias que estão a penalizar os produtores que produzem mais do que um determinado teto que está a ser imposto pela indústria. As diferentes indústrias têm diferentes políticas e, portanto, há produtores que estão a ser penalizados mais do que outros e, consequentemente, a quando do pagamento da ajuda, como esse pagamento é feito em função da quantidade de leite produzida, acabam por ser penalizados duplamente. O CDS já apresentou claramente qual era a sua posição em relação a esta iniciativa, que vem agora pela segunda vez a plenário, porque a quando da sua discussão, numa primeira avaliação aqui no plenário, as várias bancadas acharam que era importante que fosse ouvido o setor, porque o Presidente da Federação não tinha dado parecer sobre esta iniciativa. O CDS retirou a iniciativa, baixou à Comissão. A quando da Comissão da Economia, tentou-se encontrar uma data para ouvir o Sr. Presidente da Federação. O Sr. Presidente da Federação só podia num dia em que a Comissão de Economia não conseguia reunir os deputados da bancada socialista para ouvir o Sr. Presidente da Federação. E, portanto, esta iniciativa teve que baixar novamente à Comissão, sem ouvir o setor, porque há um mês atrás o Sr. Secretário considerou prematura a avaliação desta proposta, porque ainda havia muitas negociações a fazer, ainda estavam muitas coisas em cima da mesa. Daqui uma semana, como vão se fechar as negociações, ela vai se tornar extemporânea. E, portanto, esta é a janela de oportunidade que o CDS tem para que, finalmente, a sua iniciativa seja discutida, avaliada e votada nesta Casa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não me vou deter em muitos pormenores relativamente àquilo que é o teor desta iniciativa, porque penso que ela já foi amplamente debatida noutra circunstância, no plenário passado. Por motivos que só o CDS sabe, retirou-a do plenário, da discussão, e agora trá-la outra vez exatamente nos mesmos termos. A posição que o Governo tomou sobre ela é exatamente igual à que tem neste momento. O Governo não se quer, nem se pode, nem se deve vincular apenas a uma proposta quando existem um conjunto de outras que já foram amplamente discutidas com os parceiros sociais habituais, com a Federação Agrícola dos Açores. Neste momento há uma proposta consensualizada com a Federação Agrícola dos Açores, que não esta, não obstante. Eu gostaria de informar o plenário, até a fim para que os seus deputados possam fundamentar o seu sentido de voto, que esta proposta, obviamente, foi também avaliada dentro do conjunto de todas as outras que tinham por objeto, exatamente, limitar a produção relativamente ao futuro pelas condições que atualmente, ou derivando das condições que atualmente se vivem. Mas gostaria de dizer, Sra. Deputada Graça Silveira, não sei se teve a cautela de fazer as contas relativamente ao impacto financeiro que uma proposta desta natureza tem, em termos de POSEI, se teve, naturalmente conhece os números, se não teve, eu gostaria de lhe dizer, de uma forma genérica, o que é que isto representa em termos de impacto no POSEI, em termos de impacto orçamental. Se considerarmos os três melhores anos de cada um dos produtores na região autónoma dos Açores, significa que temos uma produção total de cerca de 684 milhões de litros de leite. Se retirarmos os 5% desse valor, significa que temos 650 milhões de litros de leite, que é a base de referência para o cálculo que esta proposta indica. Se aplicarmos o valor do prémio por litro de leite, significa que necessitaríamos, para satisfazer uma produção dessa natureza, repito, 95% do total dos melhores 3 anos de todos os produtores dos Açores, necessitaríamos, para não haver rateio, de 22,7 milhões de euros. Ora, o valor do prémio que está aprovado e que está em vigor, neste momento, são 20,7 milhões de euros, o que significa que a proposta que o CDS traz à discussão provocaria um rateio de 8,62% e, naturalmente, não é isso que os produtores dos Açores expectam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Secretário, eu percebo as suas contas. Se não for o melhor dos três últimos, se não for escolhido o valor de produção do melhor dos três últimos anos, a proposta do Governo Regional era que fosse assumido o valor de 2015. E foi escolhido o valor de 2015 porque havia o pressuposto que era o melhor ano de todos, inclusivamente o ano onde nós teríamos atingido o nosso valor de cota se elas ainda existissem. É de uma enorme injustiça que, por acaso, um ou outro produtor, no ano 2015, ou porque tenham tido algum problema com o seu efetivo, tenham que ficar com um pagamento desindexado à produção com um ano que não seja o seu melhor. E, portanto, se o problema é encontrar mais 2 milhões, eu devo lembrar que o senhor tinha 2 milhões e não sei o quê para o resgate, que imagino que não os vai gastar porque os produtores não aderiram ao resgate e, portanto, tem esses 2 milhões que poderiam ser pagos com verbas da região e não do POSEI para fazer face ao valor adicional. Porque, caso contrário, se o Governo Regional insistir em usar apenas o ano 2015 como ano de referência, seguramente, e se é esta a principal bondade desta iniciativa, e penso que também do Governo, que os agricultores não sejam discriminados e que sejam apoiados por igual, que se dê a possibilidade de se utilizar o valor de referência, o melhor para todos os produtores, que por acaso pode acontecer não ser o ano de 2015. E já agora, o Sr. Secretário não tem muito a acrescentar, não será bem assim, porque agora, há uma semana atrás, o Sr. Presidente do Governo já fez declarações de que neste momento o Governo já está em condições de anunciar uma medida que vai evitar que os produtores sejam duplamente penalizados. Há um mês atrás, no plenário anterior, o Governo ainda não sabia, porque havia várias questões e várias propostas em cima da mesa. A partir do momento em que o Sr. Presidente do Governo já anunciou que estava em condições de encontrar uma medida que evitaria essa dupla penalização, o Sr. Secretário poderia, no âmbito da discussão desta proposta que visa exatamente isso, nos poder adiantar em quais são as propostas que o Governo Regional tem que se incompatibilizam ou, pelo contrário, que até tiveram em consideração a proposta do CDS. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Duarte Moreira tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Vou tentar ser breve, até já pelo adiantado da hora, já estamos todos cansados, mas não posso deixar de começar a minha intervenção por lamentar este vai-vem, esta indefinição, este, entre aspas, brincar com os deputados que o CDS aqui traz. E passo a explicar. O CDS apresentou uma primeira proposta com urgência, que foi aprovada por unanimidade e que baixou à Comissão. Baixou à Comissão. Na Comissão foram feitas as diligências com urgência e Nessa comissão, eu tive oportunidade, porque entendíamos que deveria ser ouvido o máximo representante da agricultura nos Açores, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, já na altura, na primeira comissão, na comissão em que tratámos deste assunto, e eu propus o seguinte, está na página 5 do relatório, diz assim, o deputado Duarte Moreira pediu à deputada Graça Silveira que retirasse a urgência para possibilitar à comissão ouvir presencialmente a Federação Agrícola dos Açores e discutir este assunto no plenário de julho, que é este que nós estamos hoje. A deputada Graça Silveira rejeitou esta proposta. Tendo rejeitado a proposta, ela seguiu os seus trâmites normais, subiu a plenário no mês de junho. Qual não é a surpresa quando, a meio do debate, e provavelmente porque o CDS percebeu que os partidos não estava a correr muito bem, decidiu apresentar, a meio do debate, um requerimento para baixar novamente à Comissão para ser ouvido aí o Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores. Surpresa das surpresas, volta a trazer uma urgência, quer dizer, deixou de ser urgente, porque baixou à Comissão, mas não pediu urgência. Note-se, não pediu urgência e podia tê-lo feito. Surpresa das surpresas, volta a subir a plenário, para uma nova urgência, para agora nós decidirmos, sem ouvir novamente, o Sr. Presidente da Federação Agrícola dos Açores. Ora, o CDS tem que decidir e não pode andar aqui ao zigue-zague a jogar ao ping-pong. Entretanto, e porque obviamente o Governo Regional não poderia ficar parado à espera da decisão, continuou a negociar as medidas mais adequadas com a Federação para fazer face à atual situação que se vive no setor leiteiro dos Açores. E o Sr. Secretário acabou de anunciar que chegou a um entendimento com a Federação Agrícola dos Açores para uma medida que visa precisamente não incentivar o aumento de produção sem prejudicar os agricultores. Ora, posto isto, e porque também o Sr. Secretário acabou de dizer que teve em consideração e analisou, porque não foi aprovado nesta Casa ainda, porque analisou também a proposta que o CDS, entretanto, nos tinha apresentado, considerou-a nas diversas propostas, teve em consideração e fez a análise dessas propostas e concluiu que essa proposta trazia um ónus, um acrescido que o POSEI não disponibiliza neste momento. Posto isto, e porque nós, a aprovarmos a proposta do CDS aqui, é uma proposta que não tem o parecer da Federação Agrícola dos Açores, e atendendo a que já existe uma proposta concreta, conciliada com a própria Federação Agrícola dos Açores, esta bancada, responsavelmente, não pode aprovar a proposta do CDS. Mas esta questão, até pela urgência aprovada, aplicada e daquilo que foi referido pela Sra. Deputada Graça Silveira, há ainda mais que se lhe diga, porque a revisão do POSEI, duas questões até muito, muito concretas relativamente à revisão do POSEI. A primeira é o seguinte, o POSEI todos os anos está em revisão, pode ser revisto até determinado prazo. Nunca nenhum partido, e o CDS muito menos, apresentou aqui qualquer proposta de revisão do POSEI. Apresentou este ano. Mas a revisão do POSEI não termina agora. Para o ano pode haver nova revisão do POSEI e cá estaremos, e estará cá o Governo do Partido Socialista, tenho quase a certeza absoluta disso, tenho aliás a certeza absoluta disso, que estaremos cá para aplicar as medidas que forem mais adequadas, atendendo à evolução daquilo que for o setor do leite nos Açores. E para já, Sra. Presidente, ficavam por aqui. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, para uma interpelação, tem a palavra.
Para uma interpelação, Sra. Presidente. O entendimento que existe na condução dos trabalhos desta Casa é que os pedidos de urgência dão entrada até que dia do plenário?
Até à quarta-feira, à 1 da tarde.
Se eu bem me lembro, esta iniciativa foi discutida na quinta-feira. Inclusivamente, o CDS teve o cuidado de conversar com a Senhora Presidente e não havia a possibilidade de pedir com baixa à Comissão com urgência, porque já era uma quinta-feira e os pedidos de urgência tinham que ser dados de entrada até quarta-feira. Correto?
Senhora Deputada Graça Silveira, penso que aqui a questão Não é bem essa. A questão que se colocou...
A minha questão que eu coloquei é, isto é correto, a minha pergunta?
Não. Eu peço... alguma calma. A questão é que, na baixa à comissão, pode o proponente, ou neste caso o requerente, indicar prazo. E se o requerimento for aprovado, é aprovada a baixa à comissão com aquele prazo correspondente. E penso que era isso que o Sr. Deputado Duarte Moreira se estava a referir.
O Sr. Deputado Duarte Moreira disse que eu podia ter pedido baixa à comissão com urgência e não o fiz. Foi ipsis verbis as palavras do Sr. Deputado.
O Sr. Deputado Duarte Moreira não se expressou convenientemente. O que pode ser feito regimentalmente é ao abrigo do 134 indicar o prazo que se quer ver discutido em comissão. Penso que assim está esclarecido. Para se inscrever no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sr. Deputado Duarte Moreira, é lamentável que a posição do PS em relação a uma matéria desta importância seja de tão pouca substância. Mas eu vou-lhe explicar tudo como é que se passou na comissão. Tem a sua... O CDS não fez ping-pong nenhum com esta iniciativa. O CDS tinha todo o interesse que esta iniciativa tivesse sido discutida e votada no último plenário. Acontece que todas as bancadas se recusaram a dar uma opinião porque o setor não tinha sido ouvido. Baixou novamente à comissão para não haver a desculpa de que o setor não tinha sido ouvido. O Sr. Presidente da Federação foi chamado a ser ouvido à comissão segunda-feira durante a Comissão da Economia. Não podia, dia 5, segunda-feira, dia 5, só podia ser ouvido na quarta-feira, na terça-feira foi o dia da Comissão da Economia e só poderia ser ouvido na quarta-feira às 14h. O Sr. Presidente da Comissão disse que não podia reunir a Comissão na quarta-feira às 14h e o CDS disponibilizou-se de imediato e tendo poucos deputados e numa situação em que também tinha CAPAT para ouvir o Sr. Presidente da Federação. O Presidente da Comissão disse que não tinha deputados do PS para ouvir o Sr. Presidente da Federação, ao qual eu perguntei como é que um grupo parlamentar deste tamanho, nem que fosse por videoconferência, não podia reunir quarta-feira às 14h, se era tão importante ouvir o Presidente da Federação. O Sr. Presidente da Comissão disse que assumia politicamente essa decisão, correto? Portanto, o Sr. Presidente da Federação não foi ouvido pela forma como foram conduzidos os trabalhos. Da primeira vez... Não se pôde ouvir presencialmente o senhor Presidente da Federação e o CDS disse, então, o Sr. Presidente da Federação que seja ouvido por escrito e deu o seu parecer que está anexo ao processo, que foi, não posso pronunciar porque considero prematuro, mas foi ouvido. Deu uma não opinião, mas deu a sua opinião, não deixou de ser auscultado no trabalho da Comissão. Não quis se pronunciar. Ponto. Achou que não se deveria pronunciar, que era prematuro. Da mesma maneira que todos os deputados desta Casa também acharam que era prematuro e não se quiseram pronunciar. E neste momento estamos há uma semana de fechar a negociação do POSEI, já não é prematuro e as pessoas continuam sem querer se pronunciar. Isto é tal e qual o que se passou. Não houve ping-pong nenhum do CDS. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Senhores Membros do Governo, não iria fazer nenhuma intervenção neste âmbito, mas tendo em conta as matérias que foram aqui referidas pela Sra. Deputada e pelo Sr. Deputado Duarte Moreira, parece-me conveniente prestar alguns esclarecimentos. Como todas as senhoras e os senhores deputados sabem, a marcação de comissões nesta Assembleia nem sempre é fácil, porque numa comissão, como a Comissão de Economia, com deputados do PS, do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, com a presença também do PPM, muitas vezes é difícil compatibilizar a agenda dos nossos convidados com a agenda de todos os deputados da Comissão. Referindo-me especificamente à audição do Sr. Presidente da Federação Agrícola, desde o início, na primeira vez que este assunto esteve em Comissão, o Presidente da Federação Agrícola foi decidido que seria ouvido por escrito. O Presidente da Federação Agrícola referiu, como já foi também salientado pelos senhores deputados, que não queria ser ouvido por escrito, queria sim ser ouvido presencialmente. Os deputados do Partido Socialista, presentes na Comissão, salientaram que achavam que, apesar de haver um prazo de urgência, se todos estivéssemos de acordo, nós faríamos um esforço para ouvirmos o Presidente da Federação Agrícola. Não daria para o plenário, antes do plenário, que seguiria depois, uns dias depois, mas depois do plenário. Nesta reunião, todos os deputados que estavam presentes, com exceção do CDS, acharam por bem ouvir, esperar e ouvir o Presidente da Federação Agrícola. O CDS achou que não havia essa urgência, era uma urgência, e portanto deveria seguir a lei e fazer com que o diploma subisse a plenário. No plenário, não interessa aqui os motivos, decidiu-se descer novamente a Comissão. É um facto que quando desceu a Comissão não se optou por marcar um prazo, por isso é um prazo de 20 dias, 30 dias, 40 dias, o que for, mas optou-se por não se marcar um prazo. De seguida, e nós sabemos todos as dificuldades que há neste momento de agendamento de comissões, porque temos que compatibilizar a agenda do PS, com o PSD, com a do próprio CDS, com a do próprio CDS, não nos foi possível agendar a comissão para mais cedo. Fizemos a comissão quando foi possível agendar, para que tivessem todos os partidos políticos. Foi perguntado ao Presidente da Federação Agrícola se tinha possibilidade de estar nesta reunião, salvo erro, de terça-feira. O Presidente da Federação respondeu e disse que tinha muito gosto em estar, mas não poderia estar nesse dia. Bom, da mesma forma que não pôde estar em outras datas que lhe foram propostas anteriormente por mim, mas em que não estariam outros deputados, ou do PSD ou até do CDS. Agora, apenas era possível no dia subsequente. No dia subsequente, não existiam os deputados responsáveis sobre essa matéria, nem deputados disponíveis em São Miguel. E, portanto, não foi possível agendar. E isto eu assumo, porque o princípio que temos tido na Comissão de Economia é de que nós temos que ter o bom senso de marcar as comissões para a maioria dos deputados presentes. Já aconteceu, a pedido do PSD ao Presidente da Comissão, não marcar para uns determinados dias, já aconteceu, a pedido do PS, não marcar para uns determinados dias, a pedido do CDS, talvez a pedido do Bloco de Esquerda, não me estou a lembrar agora, mas é assim que funcionam as comissões, com bom senso e tentando compatibilizar as agendas. Não. É assim que funciona e eu acho que é assim que devem funcionar, com bom senso, no sentido de compatibilizar as agendas. Agora, é preciso ter atenção a uma coisa, são os deputados desta Casa que devem definir quando é que têm possibilidade de reunir e devemos dar uma, duas, três datas às pessoas que querem ser ouvidas ou que nós queremos que sejam ouvidas. Neste caso, o Sr. Presidente da Federação não teve a possibilidade de ser ouvido em dois ou três datas que foram propostas e na data em que ele propôs, a Comissão não teve possibilidade de ouvir. Foi assim que aconteceu. Com isso, não devem ser assacadas nem responsabilidades a nenhum dos deputados que aqui estão presentes, também não devem ser assacadas nenhuma responsabilidade ao Presidente da Federação Agrícola, porque são matérias que acontecem no dia-a-dia da Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Penso que nesta fase já se entendeu, já toda a gente percebeu e quem nos estiver a ouvir percebeu claramente que foi o CDS inicialmente que não quis ouvir a Federação Agrícola dos Açores, porque teve toda essa possibilidade de o fazer e nós estaríamos aqui hoje hoje, na mesma, no mês de julho, estaríamos no mês de julho a discutir essa proposta, já com todos os pareceres na mão. Mas, em matéria de facto, que é a proposta do CDS, a proposta do CDS, para toda a gente perceber, considera como produção máxima elegível o melhor dos últimos 3 anos, depois com uma redução de 5%. Isso significa que a produção máxima elegível iria situar-se num valor superior ao máximo que já foi, que alguma vez foi produzido nos Açores, cerca das 650 mil toneladas, já com a redução de 5%. Isto, obviamente, fazendo as contas, o subsecretário já os referiu, eu também fiz as contas, dava um rateio de 9%, se o secretário referiu, julgo eu, 8,7%. Daria um rateio de 9% no prémio pago, se a proposta do CDS fosse aprovada aqui nesta Casa. Por outro lado, e é preciso que se entenda, que o Governo Regional já chegou a um acordo com a Federação Agrícola dos Açores, dentro das circunstâncias atuais e das possibilidades atuais, que considera o melhor ano, o ano de 2015. No ano de 2015, que considera o melhor ano, o ano de 2015, que teve uma produção das 627 mil toneladas, aliás, como nós também podemos apurar no relatório que foi apresentado no último ponto. Este montante, traduzido em verba paga aos agricultores, dá cerca de 20.865.000 euros, montante que cabe, que está dentro dos limites de disponibilidade do POSEI para se efetuar este pagamento. Tendo em conta estas circunstâncias, tendo em conta que já se chegou a um acordo com a Federação Agrícola dos Açores para o ano, para este ano e para o ano seguinte, portanto, para o ano de candidatura de 2017. E tendo em conta também que nós em 2017 podemos estar aqui, ou os deputados que estiverem nesta Casa em 2017 podem estar aqui a discutir novamente revisões ao POSEI a apresentar para o ano seguinte, está claro que neste momento o Partido Socialista, esta bancada, não poderá viabilizar a proposta do CDS, como eu tive a oportunidade de referir há pouco. Isto demonstra que ao zig-zag e ao ping-pong do CDS, o Governo Regional trabalhou e chegou a uma proposta concreta, a um acordo com a Federação Agrícola dos Açores, como era a sua obrigação, e não estar à espera das indefinições, das incertezas que o CDS demonstrou neste processo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, de facto, isto é tudo uma novela triste e bastante mal feita. Às vezes nisso é bom a gente pôr-se no lugar daqueles que são os verdadeiros implicados aqui com toda esta situação, que são os próprios agricultores. E a quem há pouco tempo foi pedido que fizesse investimentos e agora pedem-nos para reduzir, e há uma hipótese de resolver isto aqui na Assembleia, eles vão pensar assim, quer dizer, houve aqui 2 meses em que os senhores deputados e o seu presidente da Federação Agrícola nunca se puderam encontrar. Que raio de agendas é que esta gente tem e que raio de importância é que dão a isso. Mas, senhores, os senhores um dia não podem, no outro dia o seu presidente da Federação não pode, o seu presidente depois não pode responder por escrito, é presencial, mas depois presencial já não pode. Isto, sinceramente, estamos aqui a fugir àquilo que interessa mesmo e cada um cuide da consciência que tem, pouca ou muita.
Muito bem,
Senhor Secretário, pelas contas que fez, e havendo, como a senhora deputada Graça Silveira já disse aqui, houve uma medida que os senhores adoptaram, que era de tirar 200 agricultores e só tiraram 69, ou seja, resta dinheiro, há dinheiro disponível, com certeza que estava orçamentado. E num setor tão importante como a agricultura, eu não acredito que na próxima revisão para 2017 não conseguem ter 2 milhões de euros.
Nós
sabe como é que funciona o Pouzeia?
Não sei. Eu estou vendo é que acho que ninguém aqui sabe. Com tanta corrida para um lado e para o outro. Mas... Senhor Secretário, para quem está?
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados,
senhores deputados, senhoras e senhores deputados, para quem está também lá fora, que vê que há uma proposta apresentada por um partido político, seja ela boa, má, com os seus defeitos, com as suas virtudes. E depois existe uma que ninguém conhece, apenas o Governo e a Federação Agrícola, e acho também com a falta de bom senso, não trabalhamos todos para o mesmo. E não, há aqui uma coisa que não se conhece, que vai ser a grande solução, e nós não sabemos. E também queria perguntar ao Sr. Secretário, então, o que é que tem de diferente tem esta proposta, que já deve haver esses tais 20 milhões de euros? De que forma é que consegue articular para que em 2017 seja posta justiça? E ficavam por aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de centrar o debate na sua verdadeira essência. A esta hora da noite, permitam-me, senhoras e senhores deputados, não faz qualquer sentido andarmos a discutir se foram avisos, se houve agenda, se não houve agenda, porque isto não releva para aquilo que estamos aqui a discutir. E, portanto, acho que devemos centrar em questões objetivas, que é aquilo que estamos aqui a discutir e que faz parte da proposta do CDS, que é uma recomendação ao Governo para considerar uma determinada condição na revisão de cirúrgica de um processo no âmbito do POSEI. E, portanto, vamos centrar aí, como disse na minha primeira intervenção, não me vou alongar muito porque penso que já tudo dissemos no plenário anterior, mas gostaria, em primeiro lugar, de lamentar que o Sr. Deputado Renato Cordeiro, ao fim destes anos todos, fique com a convicção de que o senhor não faz ideia de como é que o POSEI funciona. Pois, bem me parecia. Porque sabe perfeitamente que o POSEI tem um prémio atribuído de um determinado montante que é redistribuído por um conjunto de medidas e que, se tirar de um lado, obviamente tem que pôr no outro. E, portanto, é assim que o POSEI funciona. Não é com reforços do orçamento regional para reforçar um fundo que é um fundo comunitário e que representa 77 milhões de euros para a nossa região. Isto é outra coisa, já posso explicar. E, portanto, o que estamos a rever aqui é outra coisa, já posso explicar. O que estamos a rever...
Senhoras e senhores deputados...
Senhora Presidente, não tenho condições.
Senhoras e senhores deputados...
O que estamos a rever aqui... O que estamos a discutir aqui é um critério de revisão de um prémio que faz parte do POSEI e que se chama Prémio aos Produtores de Leite. Tem uma dotação de 20,7 milhões de euros aprovada pela Comissão, pela Comunidade Europeia e, portanto, é dentro deste valor que nós temos que operar. Recordo que ainda há 2 anos atrás este prémio foi alterado, foi reforçado em cerca de 2 milhões de euros, dando este total que agora temos disponível. E aquilo que se está a discutir é tão simplesmente arranjar um critério que se adapte às novas situações do mercado. Ponto final. Não estamos a ir muito além disto. E, portanto, dentro daquilo que é a proposta do CDS e que eu já tive a oportunidade de dizer com clareza quais são os impactos que ela tem, porque naturalmente ela também foi avaliada e entendemos, nós entendeu também a Federação Agrícola dos Açores, com quem é normal, repito, é normal, é habitual, ao longo destes processos de revisão, discutirmos, acordarmos, negociarmos critérios, ponderarmos soluções, nem sequer esta foi a melhor de todas as que estavam em equação, exatamente porque provoca um rateio muito forte de acordo com os critérios que estão aqui espelhados. Nós não estamos aqui a discutir os critérios de POSEI, como é que vamos atuar, como é que vamos não atuar. O que nós decidimos em em função de toda esta análise, foi encontrar uma forma de, não penalizando os produtores, criando homogeneidade entre todos, também não criássemos rateio, com uma base de referência que não é esta, mas a qual, durante as negociações, durante os trabalhos, esta também foi considerada. Portanto, não faz sentido, na minha ótica, mas isto o Parlamento decidirá, aprovar neste momento uma resolução que recomenda ao Governo apenas uma solução de entre muitas, coartando todas as outras. Isso não faz sentido. Eu tive a oportunidade de dizer isso no plenário de junho. A senhora deputada Graça Silveira e o CDS, quando repõem esta proposta, vem exatamente igual e, portanto, eu continuo a dizer, não faz sentido, num conjunto enorme de possíveis soluções, estarmos condicionados apenas a esta. Para além disso, com o correr do tempo, já houve evolução, conforme eu tive aqui a oportunidade de referir, e analisada esta proposta ao detalhe, cria condições que naturalmente não são as mais vantajosas para os agricultores dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário.
Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada Graça Silveira está no uso da palavra.
Senhor secretário, o seu argumento até poderia ser válido se eu não soubesse como é que funciona o POSEI. Exatamente porque o senhor sabe que tem um envelope financeiro fixo e que é de 20,7 milhões, os agricultores dos Açores só vão receber 20,7. Aquilo que está aqui em questão é como é que esses 20,7 vão ser distribuídos entre eles. E aquilo que o senhor me está a dizer é que se vai escolher o critério de 2015, vai haver uns que vão ser beneficiados e vai haver outros que tiveram um mau ano e que vão ser prejudicados. Mas eu vou ficar para aguardar para ver se é o ano 2015 ou não. E não me venha dizer que não quer rateio, porque este já teve um rateio de 5%. Oh, senhor secretário, sabe perfeitamente, era 4,7 ou 4,8 de rateio. E, portanto, isto é um envelope fixo que vai ter que ser distribuído pelos vários produtores. Ele não estica. Essa é a lógica. E, portanto, chame-lhe o senhor rateio ou outra coisa qualquer, com a produção que vão ter no próximo ano, só vão receber aquilo. O que está aqui em causa é como é que aquilo vai ser distribuído entre eles. E que nós achamos que a nossa proposta é justo, cria equidade, dando a possibilidade, nos últimos 3 anos, todos serem igualmente beneficiados. Mas agradeço a sua justificação para dizer que não pode aprovar a iniciativa do CDS. Não pode aprovar, com certeza, a maioria que o suporta. Agora, o que ficou por dizer é aquilo que o Governo acha, porque o Governo já sabe o que é que acha, porque o Presidente do Governo afirmou no fim de semana passado, em declarações públicas e publicadas, que estava em condições de anunciar uma medida que não criava discricionalidade entre os vários produtores e mais, que não seriam duplamente penalizados. E eu estou curiosa para saber. O CDS deu o seu contributo, encontrou esta forma, foi chamado pelo Governo a participar na ajuda de uma situação difícil que o seu contributo fez, trouxe esta casa e o PS, lamentavelmente, desmerece com uma conversa de ping-pong. Mas eu gostava de saber o que é que a bancada do PS acha sobre o setor. Gostava o CDS e gostavam os agricultores açorianos, porque eu só ouvi falar de negociações entre o Governo e a Federação. Qual foi o contributo do Partido Socialista? Qual é a sua visão? Tem alguma proposta? Tem alguma coisa a acrescentar? Ou só vem aqui desmerecer o trabalho parlamentar dos outros com uma conversa de ping-pong? Oh, Sr. Deputado Moreira, se quiser vir ao debate, dê o seu contributo, que é aquilo que o setor precisa.
Muito bem, muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Secretário Regional, eu gostava de juntar a minha curiosidade a outras curiosidades e perguntar-lhe o seguinte. O Sr. Secretário Regional diz que a razão fundamental, no fundo, para não aprovar esta proposta, este projeto de resolução do CDS, é o facto de não querer ficar amarrado a uma única solução, quando, diz o Sr. Secretário, há tantas outras melhores e que, portanto, o Governo deve utilizar. Sr. Secretário, é inevitável a pergunta. Então, por favor, diga-nos, diga a esta Câmara, quais são essas outras melhores, informe esta Câmara, quais são essas outras melhores para o setor e que o levam a não ter a mínima dúvida que esta não é seguramente a melhor e não quer ficar amarrado a ela. Eu tenho acompanhado o debate, Sr. Secretário Regional, com muita atenção, mas na realidade ainda não ouvi dizer aquilo que é essencial, é qual é a alternativa. Quais são as tanto boas alternativas que existem, que o senhor encontrou, que a Federação encontrou, mas que nós ainda não encontramos. Nós ainda não encontramos, porque ainda não as conhecemos. Se puder fazer o favor de informar esta Câmara, eu ficaria muito grato. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. O senhor secretário regional tem a palavra.
Senhores membros do governo, nós não estamos hoje aqui a discutir as propostas do governo, aquilo que foi acordado. Teria muito gosto em falar, mas não é isso que nós estamos aqui a discutir. Nós estamos aqui a discutir um projeto de resolução do CDS que tem um determinado enquadramento e que deve ser naturalmente votado a favor, a contra, conforme cada um dos partidos assim o entender. Aquilo que eu... Não, mas eu digo, não há qualquer problema. Não há qualquer problema. Aquilo que eu queria relevar, em primeiro lugar, é que também é com alguma curiosidade que agora registro este enorme entusiasmo do CDS em apresentar propostas, em, enfim, criar um conjunto de iniciativas, quando, por exemplo, há 2 anos atrás, quando fizemos a revisão do POSEI, o CDS não disse rigorosamente nada. E, portanto, agora está com entusiasmo de onde? Pergunto porquê agora. Mas pronto. De qualquer maneira, aquilo que eu gostava também de dizer neste âmbito é que aquilo que é hábito o Governo fazer, o Governo não decide sempre, nunca decide sozinho este tipo de problemas, ou o Governo apresenta propostas, discute-as em sede própria e depois de harmonizadas, consensualizadas, leva-as aos órgãos de aprovação, neste caso a Comissão Europeia. E aquilo que fizemos, neste caso concreto, e repito, neste caso concreto, considerando também, como me referi em determinados momentos do debate, a virtualidade das intenções que o CDS coloca no preâmbulo, que naturalmente elas são corretas e condizem com aquilo que o Governo também pensa, porque são óbvias, aquilo que nós fizemos foi encontrar uma solução que já está neste momento consensualizada e que já lá vou, e que tem a ver e que corresponde a dois critérios que nós, desde a primeira hora, fizemos questão de respeitar. Não cria rateios, não penaliza ninguém relativamente às pressões atuais e não, que é também muito importante que se refira, conforme o Sr. Presidente do Governo e muito bem referiu na Feira do Pico, e não cria injustiças do ponto de vista de estar a permitir que os agricultores sejam duplamente penalizados. Ou seja, aqueles que reduziram a pressão não ficariam penalizados relativamente aos outros que porventura crescessem. Aquilo que vamos fazer, senhoras e senhores deputados, é considerar a produção de 2015 com uma redução de 5%. Será essa a quantidade de referência para calcular o prémio. E asseguro-vos a todos que ficam todos os agricultores em igualdade de circunstâncias, não há rateio porque há dinheiro suficiente para satisfazer essa quantidade e quero também dizer que essa proposta, devidamente trabalhada, devidamente consensualizada, mereceu o apoio, mereceu a concordância dos principais interessados, que são aqueles para quem nós todos mais trabalhamos, os agricultores dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Secretário, agora, além de não perceber nada do POSE, também fiquei duvidoso aqui com esta medida que anuncia. Tiram dos 20% que podiam baixar, e a gente se for a ver, quando era na altura das cotas, até podiam produzir menos 30% que aquilo que era a cota e recebiam por inteiro. Em que é que tanto difere da proposta apresentada, uma vez que a proposta apresentada pelo CDS-PP já era a contar com 2015, onde tinha os 20 milhões de euros. Mas eu também não consigo perceber que alterações é que houve aqui no POSE, então, quando até no próprio relatório que hoje discutimos aqui sobre o fim do regime de cotas leiteiras, em que nas medidas do Governo diz reforço de prémio à vaca leiteira passou de 96 euros para 145 nas Ilhas de Terceira e São Miguel e para 190 nas restantes ilhas. O montante global de 8,2 milhões de euros passa para 12,2 milhões, ou seja, 4 milhões de euros. E depois um reforço para 190 euros por vaca leiteira na Ilha de Terceira e São Miguel com um reforço de 3,3 milhões de euros. E o seu problema são 2 milhões de euros. É isto que não se consegue perceber, e lá fora muita gente não vai perceber, mas também acredito que sejam como bem, não percebem nada de nada. Previdos que não. E gostava era que eu explicasse como é que fez isto aqui. E em que tanto é que esta medida que anunciou agora difere tanto daquela apresentada por CDS-PP.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Tentando sintetizar aqui algumas questões. Nesta última intervenção do Sr. Deputado Renato Cordeiro, eu acredito que o Sr. Deputado até sabe mais do que aquilo que está a demonstrar aqui, mas pela sua intervenção vê-se que o senhor não sabe como é que funciona o POSE. Aquilo que referiu dos reforços a diversos prémios, nomeadamente à vaca leiteira, aos produtos lácteos, que foi efetuada há cerca de 2 anos, também consensualizada com a Federação Agrícola dos Açores, e permitam-me que diga, por outras funções, tive a oportunidade de participar em algumas dessas reuniões, teve a ver com uma redefinição das medidas do próprio POSE, em que houve alguns apoios que, nomeadamente ao nível da transformação e da comercialização, que foram substancialmente reduzidos, transferindo essas verbas para os prémios em causa. Houve também uma redefinição ao nível dos prémios animais, que permitiu juntar a verba necessária para reforçar o setor do leite nos Açores. E é assim que as coisas funcionam. Dentro de um envelope financeiro fixo, compete à região determinar aonde é que esse dinheiro é aplicado e como é que esse dinheiro é aplicado. E, desculpem que lhes diga, mas se os senhores estivessem tão preocupados com a aplicação do POSE desde a sua última revisão, tinham percebido isso mais cedo e já tinham vindo aqui com outras propostas de alteração, tanto ou mais importantes do que aquela que está em cima da mesa neste momento, porque houve realmente uma grande redefinição e uma grande alteração do POSE anterior, daquele que estava em vigor há 2 anos, para o atual POSE. E é preciso perceber essas regras. E depois, toda a gente já percebeu a diferença essencial entre a proposta do CDS e a proposta do Governo. Pura e simplesmente, a proposta do Governo é uma proposta que está dentro dos limites orçamentais do POSE e que permite não haver, rateio. Rateio que existiria ao nível dos 9%, caso esta proposta do CDS fosse apresentada. Estas são questões fundamentais e com substância suficiente para se perceber a alteração. 2 milhões de euros, podemos dizer, não é muito em 70 milhões, mas se o envelope é fixo e se esses 2 milhões não existem, não se pode aplicá-los. E depois a região não reforça o POSEI. O POSEI é transferido, é pago, são uma medida europeia a 100% do seu valor. Portanto, não perceber isto, não perceber ou não querer perceber, e vir aqui fazer esta ladainha porque estamos aqui perto de eleições, eu percebo os partidos da oposição, mas... o que eu quero dizer é que esta bancada confia, acredita nas negociações e nas medidas que o Governo dos Açores, juntamente com a Federação Agrícola dos Açores, consensualizaram e que vão pôr em prática no POSEI para 2017, em benefício dos agricultores dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, o CDS congratula-se de ter dado efetivamente um grande contributo para esta negociação, já que a proposta do Governo é igual à do CDS, só que considera o ano 2015 em vez de considerar o melhor dos três últimos anos. Foi o que o Sr. Secretário disse, será usado o ano de referência 2015, decrescido de 5%. É exatamente o que está dito aqui. As suas premissas de bondade, que é... nenhum agricultor será prejudicado, não é verdade. Porque o Sr. Secretário fez as contas e sabe que, considerando o melhor dos três últimos anos, dava um valor muitíssimo superior, porque há produtores que o seu melhor ano não foi o 2015. Porque um produtor que tenha tido o azar de, em 2015, ter tido um problema com o seu efetivo, vai ficar amarrado a um pagamento fixo, único, nos próximos tempos, a um ano de referência que foi, por azar, um ano mau. E isto não é dizer que não vai haver nenhum agricultor que tenha sido prejudicado. E depois diz, não vai haver rateio. Ó, Sr. Secretário, a partir do momento em que faz o decréscimo de 5%, que foi exatamente a mesma lógica que o CDS usou, é porque no ano 2015 houve um rateio de 5%. E, portanto, para conseguir manter o seu envelope financeiro fixo de 20,7 milhões, a esse valor de produção, tem que lhe aplicar um corte de 5%, chame-lhe rateio ou outra coisa qualquer, para poder continuar a pagar os 20,7%. E, portanto, a sua segunda premissa de que não vai haver rateio não é verdade. É um rateio que já está assumido à partida. Mas, de qualquer forma, o CDS... congratula-se que, com a sua proposta, ajudou o setor, contribuiu, e só temos pena que poderíamos ter ido um pouco mais além e a região tinha 2 milhões, porque o senhor sabe que não pode fazer uso adicional do envelope, mas podia criar uma medida, até lhe dou sugestão de barato, que é compensação ao rateio com dinheiros próprios da região. Poderia fazer isso, que é uma lógica idêntica à da majoração dos 45 euros à vaca leiteira. Sabe que o podia fazer e tem os 2 milhões para o fazer. Não faz, porque não quer. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Senhora Deputada Graça Silveira, é muito fácil chegar aqui com toda esta utopia, dizer que é possível fazer-se acontecer-se e não sei o quê. Eu convido-a novamente a centrar-se naquilo que está a trazer aqui à discussão. A proposta que o Governo consensualizou não é a proposta do CDS, não tem nada a ver com a proposta do CDS, rigorosamente nada. Aliás, eu recordo que na proposta do CDS dizia, mais uma coisa que não disse agora, que para além dos 5%, pagaria a totalidade àqueles produtores que produzissem até 80% da sua quantidade de referência naqueles 3 anos. E, portanto, até aí é diferente. E recordo, mais uma vez, nós estamos a trabalhar numa alteração pontual de um prémio que tem uma dotação de 20,7 milhões de euros aprovados para este efeito. E é nesse envelope que nós estamos a trabalhar. É mentira, não é verdade, que no ano de 2015 tenha havido rateio. As contas ainda nem estão fechadas. As candidaturas foram em 2015, os pagamentos são em outubro e em dezembro. Portanto, a senhora não é permita-me dizer desta maneira, não é bruxa e, portanto, certamente não saberá nesta data se vai ou não vai haver rateio. Portanto, tenha a paciência. E já agora também deixe-me dizer, como sabem,
senhoras e senhores deputados,
como sabem, foi recentemente criado o Centro Açoriano de Leite e Laticínios, que na sua composição reúne, para além do Governo, as indústrias, representantes da comercialização e representantes da produção. E em sede de Conselho, e em sede do Centro Açoriano de Leite e Laticínios, foi acordado entre todas as partes, exatamente para se conseguir um equilíbrio entre a produção, a transformação e a comercialização, foi acordado, consensualizado entre todos, um ano de referência com uma redução de 5%. E esse ano de referência foi o ano de 2015. Portanto, é nessa base que toda a fileira do leite está a trabalhar neste momento nos Açores. E foi com este argumento e com esta base que a solução para este prémio foi encontrada. De forma a que seja um pagamento justo, que não crie rateio, que não beneficie aqueles que são prejudicados pelos eventuais compradores e, portanto, foram reunidas as condições, consensualizadas e, mais uma vez, repito, com os principais interessados, os agricultores, através das suas organizações, e é essa base que nós decidimos. E, portanto, é assim que certamente irá ser, é esta a proposta que está neste momento a ser ultimada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Eu sei que vai tarde a noite dos nossos trabalhos e não quero eternizar a discussão, mas, Sr. Secretário, não esperava de si, e dirigindo-se à minha pessoa, que me dissesse que não era possível fazer os cálculos do rateio, porque eu não sou bruxa, nem é pela questão do bruxa. O Sr. próprio secretário fez os cálculos colocando os dois cenários. Se fosse o melhor dos últimos 3 anos e o de 2015, o senhor sabe exatamente o volume de litros de leite que foram produzidos. Sabe quanto é que paga o litro de leite? Sabe que tem um envelope financeiro de 20,7? Calculou o rateio! Mas isto não é preciso ser bruxo. Oh, Sr. Secretário, pelo amor de Deus. Não, pode querer fazer essa conversa política, mas sabe perfeitamente que é perfeitamente... É facílimo calcular qual é que é o rateio de 2015. Não está fechado, mas já temos os dados e sabemos que vai ser de 4,8. Foram os cálculos que foram feitos e por isso é que se encontrou o valor de 5%. Não foi por acaso, porque achámos que 5% era, e acordámos com a indústria, era um número giro. Não. É porque era realista que foi o rateio que aconteceu. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Deputados, senhores membros do Governo, eu penso que o debate está esgotado, eu estou esclarecido, só tenho uma pequena dúvida, que é o seguinte: como é que compensa, como é que o agricultor que teve uma produção baixa, abaixo da média, em 2015, não é prejudicado através da metodologia que aplica agora? Explique-me só isto, é uma dúvida. Aquele agricultor que teve uma má produção em 2015, como é que não é prejudicado, de que forma é que não é prejudicado, ou melhor dito, como é que é compensado, no âmbito da metodologia que adotou?
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sr. Deputado, o ano de... Sra. Presidente, Srs. Deputados, senhores membros do Governo, o ano de 2015 foi, até agora, o melhor ano de sempre da produção de leite nos Açores. E, portanto, a referência que encontramos foi, de facto, sobre o ano que teve maior sucesso na sua produção global. Quando estamos a falar de produtores que possam ter sido penalizados, estamos a referir, basicamente, aqueles que foram condicionados pelas estratégias de compra. E, na generalidade dos casos, essas estratégias de compra, de criar algum limite às entregas nas fábricas, situou-se nesse patamar. E, portanto, foi com base nesse valor, de uma forma realista, que nós encontramos esta solução. Volto a repetir que a proposta que o CDS aqui traz de considerar o melhor de 3 anos pode ter muitas virtudes, mas peca à partida porque cria uma expectativa que não é possível de satisfazer com o prémio que está disponível. É tão simples quanto isto. E, portanto, nós não podemos assumir um compromisso para o qual não temos depois meios para resolver. Os seus deputados também fizeram aqui referência por diversas vezes e já agora, não ia falar sobre isso, mas já agora terei também a oportunidade de referir, fizeram aqui referência por várias vezes à questão da ajuda extraordinária ou excepcional à vaca leiteira. É uma ajuda excepcional, paga, é verdade, foi a público, toda a gente sabe, com verbas do orçamento regional, representa em 3,2 milhões de euros, dirigida aos agricultores, aos produtores de leite das ilhas de São Miguel e Terceira, balizadas nos anos 2015 e 2016, exatamente porque foram anos em que, ou estão sendo anos, em que, pelos constrangimentos que todos conhecemos e que não vale a pena estar aqui a detalhar novamente, estão todos a enfrentar uma situação de maior dificuldade. E por isso o Governo, e bem, decidiu acudir a essas pessoas para, neste período, e de uma forma muito concentrada. Foi isso que fizemos. O que estamos aqui a discutir é uma coisa completamente diferente. É alterar um critério de um prémio que até agora teve um incentivo à produção e que, a partir de agora, tem um critério diferente, que é mais condicionador da produção num determinado nível, de forma a que o dinheiro que está disponível possa cobrir todos os candidatos. Tão simples quanto isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado, com 27 votos contra do PS, 3 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do PPM.